Reportagem Especial.
Esta semana, a reportagem especial vai explorar as conquistas e os desafios do Mercosul, bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O bloco comemorou 30 anos no dia 26 de março e discute novos rumos, neste primeiro capítulo, de um total de 5. A repórter Silvia Munhato lembra o cenário político e econômico que existia quando o grupo foi criado em 1991.
Esto en tu casa, entonces vas a sentirte bien, que mi guitarra te abraza y te saluda mi voz también.
Há 30 anos, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, no dia 26 de março, para criar um mercado comum entre os países, o Mercosul. Os especialistas afirmam que o bloco foi um sucesso nos anos iniciais, triplicando o comércio na região. Mais recentemente, porém, o grupo enfrenta uma crise por divergências em relação ao futuro. Basicamente, Brasil e Uruguai querem flexibilidade para negociações unilaterais com outros países. E o Brasil também defende uma redução de 10% na tarifa externa comum, que é a tarifa de importação praticada pelo bloco com outros países. Por outro lado, em 2020, a notícia da finalização das negociações de um acordo entre Mercosul e União Europeia trouxe outro ânimo para o bloco sul-americano. Em seminário recente promovido pelo SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o ex-presidente Fernando Collor, que assinou o tratado inicial do Mercosul em 1991, disse que o bloco era coerente com a política mais liberal adotada pelo seu governo, de maior abertura comercial.
Nesse cenário, a criação do Mercosul foi pensada também para apoiar um projeto mais amplo de modernização da economia e da política externa do Brasil, por meio da nossa abertura ao mundo, superando o ensimesmamento que nos caracterizava na época.
Outro objetivo do Mercosul teria sido superar uma relação de competição e desconfiança com os vizinhos, principalmente com a Argentina.
Nós, brasileiros, vivemos séculos virados de costas para os nossos vizinhos sul-americanos. Mais do que isso, durante muito tempo, nossas relações com os vizinhos foi de desconfiança mútuas e ameaças. Era fundamental, então, reverter esse cenário.
Um ponto que alimentava a desconfiança mútua era o uso da energia nuclear. Collor lembrou que foi feito então um acordo com a Argentina sobre o uso pacífico da energia nuclear. No Brasil, foi fechado na Serra do Cachimbo, no Pará, um local que estaria sendo usado para testes nucleares. Ministro da Fazenda, embaixador Rubens Recupero, também no seminário do SEBRE, contou que atuou na Argentina na década de 60 e relata que havia muita animosidade entre os dois países, embora ambos fossem governos militares.
Na época que eu estava na Argentina, o almirante Isaac Rojas, que foi o vice-presidente do que os argentinos chamaram de Revolução Libertadora, a revolução que derrubou Perón, em 55, né? Este homem, que sempre foi um adversário do Brasil, ele chamava o Brasil da China Negra da América Latina, em que ele juntava uma ideia racista, né? Que dizíamos que nós éramos todos afro-brasileiros, né? Com a ideia da China, de uma ameaça, né? De um país com uma demografia enorme. Essa é que era a ideia, compreende? Então, não havia um ambiente de confiança.
Sobre a delicada operação de entendimento em relação à questão nuclear, Rubens Recupero disse que após a redemocratização do país, houve uma preocupação de informar os argentinos sobre o que acontecia no Brasil.
Na véspera do Brasil anunciar que havia a Marinha havia finalmente dominado a tecnologia de enriquecimento de urânio através das ultras centrífugas, o Sarney me mandou numa missão secreta, num jatinho da FAB. Ele avisou o presidente Alfonsín que eu ia como portador de uma notícia muito importante. Ele não disse qual era. Eu cheguei a Buenos Aires, fui recebido por um carro da presidência que me levou à residência do presidente Alfonsín, em Olivo, em San Isidro. Né? E lá eu contei a ele que nós queríamos que a Argentina tivesse o privilégio de ser o primeiro país a saber, porque não era uma medida contra a Argentina. Né?
Para Rubens Recuper, o objetivo inicial da integração dos quatro países no Mercosul era aumentar o comércio interno de produtos industrializados.
Ninguém imaginava que nós íamos nos integrar vendendo soja uns aos outros, né? Ou vendendo carne de boi à Argentina ou ao Uruguai, né? Evidentemente, é uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém. A integração de que se falava era, sobretudo, do setor industrial.
Para o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou de evento no Senado em comemoração aos 30 anos do Mercosul, o bloco parou no tempo.
Estamos atrás de quando começamos o Mercosul. Então, e a primeira década realmente foi de muito sucesso. Nós duplicamos praticamente as correntes comerciais. E nas décadas seguintes, esse fluxo de comércio foi se diluindo, diluindo, até que ficou mais baixo percentualmente do que era no início do acordo. Justamente quando aconteceu o maior fenômeno de globalização e de integração competitiva na economia global.
Hoje o Mercosul tem 5 estados parte com a adesão da Venezuela em 2006, mas o país foi suspenso em 2017 por ruptura da ordem democrática. A Bolívia está em processo de adesão ao bloco. Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname são considerados estados associados. Em 2005 foi criado o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, que no momento tem o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, como presidente. A integração com os vizinhos está prevista no artigo 4º da Constituição. Ele diz que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Amanhã, no segundo capítulo desta série sobre o Mercosul, vamos falar sobre as conquistas do bloco até agora.
Reportagem especial.